Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio a partir da psicanálise. Eu recebi o convite para participar desse livro aqui chamado Livre-Arbítrio, uma abordagem interdisciplinar. O convite do Leandro Malloy Diniz, professor lá da UFMG também. Queria agradecer, né, ao professor Leandro pelo convite. O livro é organizado pelo Renato Cardoso, o Leandro, o Ricardo Horta e o Frederico Garcia. E tem vários textos a partir de várias perspectivas, neuropsicologia, direito. Vale muito a pena dar uma olhada no índice. Vou deixar o link, né, para a compra do livro que foi editado pela Artesã aqui no comentário do vídeo. E gostaria de comentar um pouquinho desse texto, porque foi uma das questões que apareceram nos comentários de alguns vídeos aqui do canal, né, sobre o que é liberdade para psicanálise, como é que isso se relaciona com responsabilidade também. Então, queria agradecer aos comentários que vieram nesse sentido, queria também responder um pouco a isso. Um pouco em livre associação a partir desse texto, que é um texto pequenininho, para a gente conversar sobre esse tema assim, que sempre reaparece, né? Quando a gente fala de inconsciente, de pulsão, de desejo, como que é possível ainda continuar a falar de liberdade e de responsabilidade na medida em que o sujeito ele é determinado, ele é dominado pelos seus desejos inconscientes. Seria uma contradição a princípio. Vamos começar fazendo um pouco um apanhado histórico, né, assim, desse conceito. A ideia de liberdade, ao longo da tradição filosófica, está pressupondo um sujeito livre de condicionamentos, né, livre de coisas que vão determinar o seu comportamento, vão determinar a sua ação, o seu desejo. Ou seja, ele pode efetivamente não estar condicionado por nada e a partir disso tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. E isso, por sua vez, essa liberdade plena, determinaria também a responsabilidade desse sujeito pelas suas ações, né? Já que não havia nenhum determinante que o atravessasse, né? Que fizesse com que ele escolhesse alguma coisa, então ele tem que se responsabilizar inteiramente por sua ação. Então essas noções de liberdade e responsabilidade estão muito linkadas, estão muito ligadas por conta disso. Mas, ao longo do tempo, a gente consegue perceber, com o nascimento da sociologia, da psicanálise, né, as ciências humanas, principalmente no século XIX, né, do XIX para o XX, a gente começa a perceber que a decisão humana, a ação humana, o desejo humano, eles são profundamente determinados para além do indivíduo, aquém do indivíduo, antes mesmo do indivíduo se constituir. Ele está sendo determinado por uma série de determinantes, né, por uma série de fatores que escapam ao seu próprio desejo. O seu desejo, aliás, ele é constituído pelas interações que ele tem com os outros, né, que vão constituí-lo, vão ajudar a constituir aquilo que vai ser a sua subjetividade ao longo do tempo. A primeira questão, então, que aparece nessa expressão, o livre-arbítrio, eu tento argumentar a partir da definição do dicionário mesmo. O livre-arbítrio está definido aqui pelo dicionário Weiss como possibilidade de decidir e escolher em função da sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Estão vendo? Existe uma dimensão meio idealizada assim, dessa decisão sem motivo, sem condicionamento, sem determinante, né? Por outro lado, a palavra arbítrio, que vem do latim, né, arbitrium, que é testemunho, arbitrar, né, observar, estudar, julgar, decidir, significa o contrário, então, né, porque decidir significa, nesse sentido de arbitrar, examinar as razões, examinar as causas determinantes, né, a cadeia de razões que vão fazer com que a gente tome uma decisão ou outra. Ou seja, a gente percebe que há determinantes para as nossas ações, que há determinantes para aquilo que a gente vai efetivamente fazer. Portanto, tem uma contradição, né, nessa expressão mesmo, né, a ideia de livre arbítrio. Existe um julgamento, mas esse julgamento ele não é tão livre assim, já que ele também está procurando razões, está procurando determinantes para as nossas ações. Basicamente, então, a psicanálise, se a gente for localizá-la na genealogia dessa noção de livre-arbítrio, ela vai causar um certo tipo de ruptura, né? Até então, a gente estava imaginando um sujeito plenamente consciente, ou na sua maior parte consciente, ou que tenha a sua consciência como o local do poder no sujeito, e a psicanálise ela vai fazer um deslocamento muito forte nessa história da liberdade. Né? A psicanálise vai, pela primeira vez, né, de forma muito, muito contundente, vai dizer, olha, o eu não é senhor da sua própria casa. Né? Não existe uma razão consciente que determine efetivamente todas as nossas ações, que consiga mapear quais são os nossos desejos, quais são os determinantes que vão fazer com que a gente faça algo ou deixe de fazer algo. Então, esse é o primeiro ponto. Existe um tipo de ruptura nessa história, né, da liberdade, do livre-arbítrio. Existia antes da psicanálise um certo tipo de idealização de um sujeito racional que poderia, em algum momento, elencar suas razões, elencar os seus determinantes e a partir disso, tomar a decisão. E a partir da psicanálise, não existe mais essa pressuposição de um sujeito hiperracional, de um sujeito que poderia efetivamente saber de todas as razões que determinam o seu desejo e a partir daí tomar a decisão. Por quê? Porque esse sujeito, mesmo que faça toda uma elaboração, toda uma reflexão sobre os determinantes do seu desejo, inclusive durante uma análise, em determinado momento vai se dar conta de que sempre há e sempre pode haver razões inconscientes que lhe passaram despercebidas. Razões inconscientes que não vieram dele mesmo, mas que estão nele. Né? Razões inconscientes que o atravessam, desejos inconscientes que ele mal reconhece como seus. Então, por mais que ele faça análise, por mais que ele se demore na perlaboração dos seus desejos, ele sempre vai se dar conta de outros desejos inconscientes. Essa é a grande ruptura. Então, queria, a partir disso, falar um pouquinho dessa história aqui para vocês, como que isso vai acontecendo e quais são as consequências clínicas dessa reflexão, dessa conversa sobre a psicanálise e liberdade. O primeiro ponto do texto é a associação livre, né? Assim, vocês veem que o próprio método clínico da psicanálise, ela vai valorizar a liberdade, e eu acho que essa valorização da liberdade, a partir desse método da associação livre, ela já diz muito assim, do que é a psicanálise, de como que essa relação entre psicanálise e liberdade se dá. A gente sabe que a psicanálise começa a partir da hipnose, da sugestão, né? E o Freud ele vai abandonando esses métodos clínicos que foram importantes ali na virada do 19 para o 20, e ele abandona isso por vários motivos. O primeiro deles, por motivos técnicos mesmo, assim, ele não conseguia hipnotizar todo mundo, ele achava que a hipnose não era tão segura, a abreação oriunda da hipnose funcionava, né? Mas só que ele via que esses sintomas eles se deslocavam, então ele abreagia um sintoma, né, de uma histérica e logo depois esse sintoma reaparecia de outra forma, né, nessa mesma paciente. Ou seja, a abreação hipnótica ou a partir da sugestão, ela funcionava, mas só que ela era insuficiente para o tratamento especificamente dos sintomas neuróticos. Daí o Freud começa a abandonar por conta dessa insuficiência técnica, ele não conseguia hipnotizar todo mundo, um pouco pela insuficiência clínica mesmo desse método, mas também porque as pacientes, principalmente, né, Ana O, tem uma passagem brilhante dela, né, enfim, que ela está dizendo, né, que ela está limpando a chaminé quando ela começa a conversar e a falar e, enfim, a fazer essa catarse, né, fazer essa limpeza, né, quando ela fala. E pede para o Freud ficar em silêncio enquanto ela fala. E o Freud começa a perceber que quanto mais o analista se retira da cena, deixando o paciente falar e sendo conduzido ele mesmo pelo seu fluxo de pensamento, né, em livre associação, mais o paciente começa a cair em contradição, a trazer elementos que a razão não estava determinando, que o próprio analista não estava nessa posição de influenciar, de ser professor, de determinar o aparecimento dos assuntos. Então, essa razão clínica vai mostrando para o Freud que é preciso abandonar a hipnose, é preciso abandonar a sugestão em prol da liberdade de expressão, né? Uma liberdade de associação. A associação livre, portanto, ela começa a nascer, né, já no inicinho ali do século 20, e isso vai trazer uma noção muito interessante, de novo, né, e contraditória, de liberdade para a psicanálise. Quanto maior a livre associação, mais a gente vê como que o nosso discurso está absolutamente determinado por razões inconscientes. Né? Então, quanto mais livre eu estou para falar diante de alguém, diante do analista, mais eu percebo que, quanto mais eu vou falando, geralmente eu chego no nó que eu estava querendo fugir, né? No problema do qual eu não queria falar. E é esse o ponto para o Freud, né? Quanto mais livre a gente deixa o sujeito falar, mais ele tropeça ali onde ele está sendo determinado por alguma coisa que ele não queria saber, que ele não sabia efetivamente, mas que, graças a essa suposta liberdade de dizer, ele vê o quanto ele estava determinado a dizer aquilo que ele acabou de dizer. Então, essa construção da livre associação já mostra clinicamente como que essa noção de liberdade em psicanálise ela está sempre, sempre atravessada por essa ideia de determinação inconsciente, por forças inconscientes que levam a gente a fazer coisa que, de maneira geral, a gente está pensando que está fazendo livre mesmo, por pura deliberação racional, por um certo tipo de autonomia plena. Não é assim. Essa liberdade, ela, na verdade, só vai revelar quanto nós estamos determinados pelo inconsciente. E na medida em, claro, que a gente reconhece essa determinação inconsciente, a gente ganha mais amplidão da razão, do eu, para, claro, mapear melhor as nossas ações. Essa é uma consequência importante, né? Não quer dizer que a psicanálise está dizendo que nós não somos de forma nenhuma livres, né? Cada vez que a gente descobre uma determinação, a gente aumenta um pouquinho a nossa chance de agir um pouco diferente, né? De reconhecer melhor os determinantes das nossas ações. Portanto, existe um grau de liberdade, sem dúvida, que determina, inclusive, um grau de responsabilidade. Mas isso tem um limite, isso, né, sempre vai ser colocado em xeque por outros determinantes inconscientes. Esse me parece o ponto mais fundamental para grifar aqui. Há uma frase muito importante do Freud, o eu não é o senhor da sua própria casa, que vai aparecer num texto chamado Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Essa frase, né, muito importante, a gente vai ter que correlacionar com outra frase agora mesmo, né? E onde era o isso, lá deverá estar o eu, né? Mas por enquanto essa o eu não é o senhor da sua própria casa quer dizer isso, assim. O Freud está começando a descobrir isso, essa frase de 1917, mais ou menos, está começando a descobrir que o eu, por mais que queira dominar a cena, ser autônomo, achar que tem livre associação, que realmente está em livre associação, de repente comete um lapso. Né? O lapso, o ato falho, é uma das provas mais contundentes, né, que o Freud vai tentar mapear, inclusive, no livro dele, Psicopatologia da Vida Cotidiana. É uma das provas mais contundentes para mostrar, tá vendo? Quando você está falando livremente, você comete um lapso, comete um ato falho, e é aí que você tem que parar. É aí que alguma verdade do seu inconsciente está querendo dizer, está querendo se manifestar. É aí que você tem que parar. É aí que você tem que observar que você está sendo determinado por coisas que você não gostaria de saber, mas que determinam mesmo assim, por mais que não façam parte desse eu consciente. Na medida em que você, então, se apropria um pouco dessa verdade que te escapou, claro, você aumenta um pouco mais a sua liberdade, você aumenta um pouco mais também a responsabilidade por aquilo que você descobriu, por aquilo que estava em você, que era, de alguma forma, parte de você, mas que você não gostaria que fosse, não gostaria de admitir. Então, essa ideia do lapso, essa ideia do ato falho, me parece também uma das descobertas mais importantes do Freud, de não fazer do lapso um erro, né? Não fazer do lapso, né, do ato falho, alguma coisa desprezível. Ao contrário, são os sintomas, o ato falho, o sonho, né, essas coisas que aparentemente deveriam ser descartadas como coisas que são falhas da razão, o Freud começa a capturar essas coisas, começa a se apropriar dessas coisas teoricamente para dizer é aí, na falha, é no sintoma, no ato falho, que nós devemos ver alguma verdade que o sujeito não quer reconhecer em si mesmo. E isso tem a ver, claro, com um certo tipo de determinação inconsciente, portanto, uma diminuição da liberdade, mas na medida em que o sujeito se apropria disso, acolhe isso, reconhece essas forças inconscientes nele, ele aumenta também a sua liberdade, ele aumenta o conhecimento que ele tem de si mesmo. Na segunda seção do texto, eu cito uma passagem muito bonita do Freud, na qual ele fala assim: devemos assumir a responsabilidade pelo conteúdo dos próprios sonhos? O problema da responsabilidade pelo conteúdo imoral dos sonhos não existe para nós. como antigamente existia para os escritores que nada sabiam dos pensamentos oníricos, latentes e da parte reprimida de nossa vida mental. Obviamente, temos de nos considerar responsáveis pelos impulsos maus dos próprios sonhos. Que mais se pode fazer com eles? A menos que o conteúdo do sonho, corretamente entendido, seja inspirado por espíritos estranhos, ele faz parte do seu próprio ser. Então, Freud evidentemente não acredita nesses espíritos estranhos, né? Ele acredita que somos nós mesmos, né, que provocamos esses desejos, os desejos imorais, a ideia de maldade, a ideia de violência, enfim, tudo o que nós efetivamente, a partir do pacto civilizatório, abrimos mão, isso vai aparecer no sonho, né? As nossas perversões, a sexualidade infantil, o sadismo, o masoquismo, né? Tudo isso vai aparecer no sonho. E o Freud está dizendo nesse texto, algumas notas adicionais sobre a interpretação dos sonhos como um todo, o Freud está dizendo de forma muito clara, você tem que assumir a responsabilidade sobre isso. Assumir a responsabilidade sobre o sonho, sobre aquilo que aparece no sonho. Então, quando a gente sonha, né, que mata um amigo, mata o pai, mata a mãe, né, que transa com pessoas que a gente não gostaria e nem poderia transar, enfim, a sexualidade infantil como um todo, né, é sádico, é masoquista, perde tudo, né, enfim, tudo isso que aparece no sonho, de forma muito, às vezes, traumática, a gente tem que se apropriar como partes dos nossos desejos, tem que se responsabilizar por isso de alguma forma. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre responsabilidade e resposta, um texto do Laplanche muito importante, né? Assim, para a gente entender que o campo da responsabilidade no que tange a psicanálise não é o campo jurídico, né? Assim, a gente tem que responsabilizar o sujeito sem levar em consideração aquilo que é da ordem do inconsciente. O sujeito, para a psicanálise, ele responde ao inconsciente, né? Ele está numa posição de resposta. Isso é muito mais radical e bastante diferente de pressupor que o sujeito esteja numa posição de responsabilidade, né? A ideia de responsabilidade, ela é ainda muito individualizada, ela individualiza demais a questão. A ideia de resposta deixa bem explícito que a posição do sujeito é sempre uma posição diante de alguém, diante do outro, né? Diante daquilo que o outro nos endereça, aqui a gente tem que responder. A gente tem que responder a alguma coisa, a gente responde ao desejo, mas sempre a esse desejo do outro, a isso que também é desejo interno nosso, que é uma entrada, por assim dizer, da alteridade dentro da gente. Esse me parece um ponto fundamental de distinção, né, que o Laplanche pede para a gente fazer entre responsabilidade e resposta. A ideia não é, de forma alguma, retirar responsabilidade do sujeito. Ao contrário, é mostrar como nós respondemos ao desejo interno diante do seu aparecimento, né? Quando ele aparece, como que a gente responde? E é esse o ponto que o Freud está apontando aqui, por exemplo, com relação aos sonhos. Uma das partes mais importantes dessa conversa sobre liberdade em psicanálise é quando a gente traz o masoquismo em questão. Porque, a princípio, toda essa teoria, toda essa genealogia, né, da liberdade, do livre-arbítrio, a construção desse tipo de noção, que vai inclusive redundar no liberalismo, né, no sujeito liberal, no self-made man, o sujeito que consegue se construir, o empreendedor de si mesmo, né, a gente tem uma longa história que vai produzir essa ilusão idealizada de um sujeito livre. Tudo isso parece cair por terra quando a gente traz o masoquismo para a conversa. A gente observa claramente na clínica e fora dela que muitas pessoas se sentem muito aliviadas quando obedecem, quando se submetem, quando se assujeitam ao desejo de outras pessoas, quando se assujeitam diante de determinadas situações e preferem não escolher, preferem não ser livres, né? Preferem obedecer, se sentem muito confortáveis nessa posição e se sentem muito angustiadas quando precisam tomar uma decisão elas mesmas sem que elas sejam tuteladas por alguém. O masoquismo coloca em debate a existência efetiva dessa liberdade idealizada, uma liberdade que seria própria da condição humana. O masoquismo está dizendo, olha, boa parte da população, óbvio, né, não tem uma estatística disso, mas eu imagino que seja inclusive a maioria, prefere ser mandada, né, prefere se submeter, prefere se ser subjugada, ter alguém para dizer o que eles devem fazer. Isso está presente, por exemplo, num livro que eu acho genial, do século XVI, Etienne de la Boétie, que se chama O Discurso da Servidão Voluntária. Vejam bem, esse texto aparece em mais ou menos 1560, por ali, e o La Boétie está perguntando nesse texto o seguinte: por que, sendo maioria, o povo obedece a um, a apenas um, né, que era o rei? Como que tanta gente nessa massa pode obedecer, sendo muito mais forte, a apenas um, né? Essa é a grande questão. E o Etienne, já no século XVI, esse texto me parece, inclusive, extemporâneo, né, assim, fora do seu tempo, está dizendo, bom, é porque a maioria dessas pessoas querem servir, né, desejam servir. Me parece extemporâneo no sentido de estar meio que adivinhando o masoquismo já no século XVI, uma noção que só vai aparecer, claro, né, lá pro século XIX mesmo, né, a partir da psicopatologia sexual, do Krafft-Ebing, enfim, quando a gente começa a fazer toda uma ciência sexuais, né, assim, no século do XVIII para o XIX. Mas o Etienne de la Boétie já está sacando isso, né? Aliás, isso já está mais ou menos pressuposto ao longo da filosofia política como um todo. Assim, a maioria das pessoas prefere obedecer. Essa é a questão, né? Assim, para a psicanálise, essa ideia de obediência da filosofia política, ela se deriva, do ponto de vista da vida psíquica, para a noção de masoquismo. Por que que a gente prefere obedecer? Por que que a gente prefere servir-se, a sujeitar, ao invés de escolher, né, ser livre, assumir a responsabilidade por suas ações, né, etc. Óbvio que tem uma resposta muito rápida para isso, porque, bom, a liberdade, ela me angustia, portanto, eu abro mão dessa angústia, dando, né, a minha liberdade para um outro, me alienando ao outro, e aí eu não preciso me responsabilizar. Eu não fiz nada, eu não escolhi fazer nada, eu apenas obedeci. Né? É um pouco aquela lógica que a Hannah Arendt vai denunciar na Banalidade do Mal, né, em A Irmã em Jerusalém, a ideia de que eu sou uma peça na engrenagem, então eu não preciso obedecer, então eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu estava seguindo ordem. E eu acho que a psicanálise também vai dizer, bom, isso não vai eximir você da responsabilidade, não importa a posição que você ocupe. Né? Você pode ser um soldado, mas você pode, sim, a qualquer momento dizer, não, eu prefiro não fazer. Então, isso não vai te eximir. Vai te eximir psiquicamente, mas do ponto de vista moral, isso não exime você de assumir a responsabilidade por suas ações. Mas, de qualquer forma, o que me parece importante aqui no texto é sacar um pouco essa ideia de que é prazeroso também se assujeitar, de ser passivo, né, de se alienar no outro. Me parece parte dessa conversa que não pode ser deixada de lado. Né? Se a gente quiser conversar sobre liberdade em psicanálise, livre-arbítrio, é preciso colocar em questão essa ideia de que boa parte da liberdade implica, inclusive, em abrir mão da sua liberdade. Né? Esse paradoxo tem que ser sustentado numa conversa sobre livre-arbítrio e psicanálise. Ser livre é, em grande medida, perder álibis para desejos que não podemos admitir como nossos. Ser mandado, diz Winnicott, proporciona grande alívio ao homem. O caso emblemático aqui é o caso do soldado, do burocrata, que não precisa lidar com seu sadismo ao atribuir suas ações às ordens que recebem. Diz Winnicott, vale a pena ler essa citação. As pessoas precisam viver livres para viver com imaginação. A liberdade é algo fundamental que descobre nas pessoas o que elas têm de melhor. Não obstante, convém admitir que alguns indivíduos não podem viver em liberdade por temerem a si mesmos e ao mundo. Então, Winnicott, né, assim como Laplanche, o Freud, enfim, vários autores na psicanálise estão dizendo de forma muito clara, a boa parte das pessoas não toleram a liberdade, porque gera angústia, porque eu vou ter que assumir mais a responsabilidade sobre as minhas ações, eu vou ter que admitir principalmente que eu não sei, quais são os determinantes das minhas ações, que eu só sei a posteriori. Aliás, essa é uma das noções mais fundamentais que decorre dessa discussão, né, de liberdade e psicanálise. A gente só sabe a posteriori. A temporalidade do humano é uma temporalidade do a posteriori. Estou fazendo alguma coisa aqui, mas eu só vou saber o porquê que eu estou fazendo um tempo depois. Às vezes, muito tempo depois. gente vai ter uma relação amorosa de anos que a gente só vai entender por que que a gente teve anos depois, né? Então, assim, não tem como fugir dessa temporalidade do a posteriori quando a gente fala do humano. E é isso que angustia. Então, não querer ser livre tem a ver com essa fuga, né? Essa fuga à liberdade. É um texto, inclusive, famoso, né? Do Erich Fromm. Né? Aliás, tem vários textos interessantes que vão articular a psicanálise e sociologia para pensar nesses temas, né? Da liberdade, da força social, né? Que acaba determinando o comportamento humano. O Erich Fromm é certamente uma das indicações que eu faço. Né? Esse medo à liberdade tem a ver com essa ideia de que nós somos determinados a reconhecer essas determinações. Também é muito assustador, né? Ter que se responsabilizar por essa lógica do a posteriori, isso é muito angustiante e é disso que a gente tende a escapar quando a gente está conversando sobre liberdade. Queria concluir o texto fazendo uma rápida interpretação de um mito contemporâneo que aparece no cinema, na literatura, que é o mito dos zumbis. Queria falar de uma frase muito famosa do Freud, que está na conferência 31, né, do Freud, que é essa frase: onde era o isso, lá deverá estar o eu. O es war soll ich werden. Primeira coisa, esse soll, que é do verbo sollen, significa dever, mas no sentido de ser um convite, né? Não é um müssen, né? Não é uma ordem, não é um tipo de eu vou ter que fazer, não tem como não fazer. Não tem como não fazer, tem. Existe a possibilidade de não ser feito, né? Em alguma medida, essa transformação do isso em eu. Mas o Zollen é quase um certo tipo de convite imperativo da cultura para que o sujeito saia desse lugar onde ele é plenamente determinado pelo seu inconsciente, o isso, pelos seus desejos infantis, e que ele possa vir a adquirir mais controle sobre seus desejos inconscientes, sobre a sua sexualidade, sobre, enfim, seu próprio corpo, sobre sua vida psíquica. Esse é um convite imperativo, mas ele pode, em grande medida, ser recusado. Portanto, o Freud está dizendo que existe um certo tipo de encaminhamento moral, por assim dizer, a partir da psicanálise, que vai das determinações inconscientes àquilo que a gente poderia chamar de uma certa amplidão maior da liberdade. Um certo tipo de ampliação, né, do que é um sujeito livre para a psicanálise. Sempre determinado pelo inconsciente, mas de alguma forma, um pouco mais senhor da sua própria casa. Nunca senhor da sua própria casa, totalmente, mas com mapas melhores, com recursos melhores para lidar com aquilo que ele tem dentro de si. A partir dessa reflexão, o mito contemporâneo, né, dos zumbis, ele é bastante interessante porque, para quem já viu, por exemplo, The Walking Dead, ou Eu Sou a Lenda, ou Resident Evil, enfim, vários filmes, várias séries, né, de televisão e tal, estão mostrando as pessoas no formato de zumbi que são levadas, por assim dizer, pelo próprio corpo. Eu acho que os zumbis são uma metáfora muito, muito potente do sujeito completamente dominado pelo inconsciente, completamente dominado pelo desejo infantil. No caso, inclusive, um desejo oral, né? A oralidade. O zumbi, ele só quer devorar o outro. Ele é praticamente uma boca devoradora ambulante, né? E isso é assustador demais. Ser dominado pela sua pulsão parcial, ser a sua pulsão parcial, é absolutamente assustador. E a gente, de vez em quando, sente, né? Como que essas pulsões parciais são fortes mesmo, como que a gente, às vezes, é tomado por um desejo incoercível de comer alguma coisa, de morder, de fazer algo, de consumir algo, enfim. Esses desejos, a gente tem uma nítida noção deles, e a gente sabe da força deles, e sabe como é difícil controlar esses desejos, como que é um trabalho, efetivamente, controlar esse tipo de desejo. O zumbi me faz lembrar um pouco uma metáfora que eu gosto para falar em liberdade de psicanálise, assim, que é como se fosse um caminhão sem freio descendo uma ladeira. É muita potência, mas muito pouco controle. Então, os desejos inconscientes também são esse caminhão sem freio, mas que não valem nada, né, do ponto de vista do seu uso, da sua apropriação, se a gente não for controlá-lo através do eu, se a gente não for, de alguma forma, usar esse tipo de desejo inconsciente através do pacto civilizatório, né, fazendo, por assim dizer, essas barragens tão importantes para que os desejos tenham também um certo tipo de uso a partir do corpo, a partir da vida psíquica mais estabilizada, mais estável. Portanto, não existe uma certa liberdade plena para a psicanálise, né? Eu queria concluir apontando para esses pontos, né? Não existe uma liberdade plena. No final de uma análise, não é uma libertação do inconsciente, por assim dizer. A libertação do inconsciente implicaria em algo como esses zumbis, ser determinado pela sexualidade infantil, ser dilacerado, né? Eu fiz um vídeo aqui há um tempo sobre o esparagmose, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se libertar para a psicanálise, libertar esses desejos inconscientes, realizar os desejos inconscientes, implicaria num despedaçamento, um esparagmose, né? Não numa liberdade, enfim, finalmente plena, onde o sujeito é senhor dos seus desejos. Os desejos inconscientes são sempre mortíferos, são sempre parciais, então não há uma libertação final do sujeito. Ao contrário, no final de uma análise, talvez a gente seja, aí sim, um pouco mais capaz de livre associação, um pouco mais capaz de se apropriar dos desejos que a gente reconhece que estão na gente, mas que não são bem a gente, não são nossos efetivamente. Tem uma carga autoritária nesses desejos, a gente reconhece nossa capacidade maior de diálogo com esses desejos internos e a gente tem mais recursos para lidar com a temporalidade do a posteriori. A gente consegue reparar algumas coisas, refazer algumas coisas, reconhecer que a gente não é senhor da própria casa o tempo todo, né? Se angustiar menos diante disso. Eu acho que isso tem a ver com a liberdade de psicanálise, né? Diminuir a angústia de não ser senhor da sua própria casa, diminuir a angústia de ter que reparar coisas que a gente fez sem saber das determinações que nos levaram a fazer tais coisas. Eu acho que liberdade tem a ver, então, com um certo tipo de capacidade de elaboração, tem a ver com uma certa solução de compromisso entre os meus desejos inconscientes, que me determinam, e aquilo que eu posso fazer deles a partir do eu, a partir das minhas forças deliberativas, racionais, elaborativas. É essa solução de compromisso entre essas duas instâncias que determinam o meu livre-arbítrio, né? Ou seja, é mesmo contraditória essa noção? Também para a psicanálise existem forças que estão muito além do meu controle, mas existe sim uma parte em mim que arbitra, que pensa, que elabora, que articula com o outro, e é a solução de compromisso entre essas duas partes que vai constituir o campo da liberdade para a psicanálise. Pessoal, essa era uma reflexão que devia ser breve, mas eu acho que eu gastei muito tempo, como sempre, mas de qualquer forma eu queria ver o que vocês acham, né? Vocês pensam em outros temas aí a partir da liberdade. Isso, quero insistir, foi fruto de um comentário aqui do canal, né? Eu sempre gosto de manter a conversa aberta aqui. Comentem, curtam, compartilhem, vejam aí o que vocês acham e até a próxima.